E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora pra cima continuar aqui o nosso estudo do tópico de controle, aquele tópico que muita gente larga a mão porque acha difícil, mas não pode, cara. Não é nada de outro mundo. A gente pega devagarzinho, vai estudando, vai aprendendo o básico, vai aprofundando em alguns momentos, vai fazendo uma base legal para chegar fazendo bonito em prova, hein? Não pode negligenciar esse tópico, não. E a gente tá falando justamente no que, na minha opinião, é a parte mais coisada desse tópico. Que é a parte que fala do controle legislativo. Bom, a gente viu que tem o controle parlamentar direto, só para voltar aqui para te mostrar, né? A gente viu aqui, ó. Quer ver? Que a gente tem aqui o controle parlamentar direto, que é feito pelos próprios órgãos do Poder Legislativo, e tem o controle parlamentar indireto, que é aquele feito com auxílio dos tribunais de contas. Aí, dentro do controle parlamentar direto, a gente falou um pouquinho daquele feito pelo Congresso. Daquele feito pelas casas e daquele feito pelas casas da Câmara e do Senado. E a gente parou aqui, ó, nessas competências específicas do Senado Federal. Então a gente falou um pouquinho dessa parte toda, a gente viu um pouquinho ali das mesas, e agora a gente vai falar dessas competências específicas do Senado. Fechou? Então bora lá, bora continuar aí o nosso papiro. Vem comigo, ó, vem comigo. Quando a gente fala aqui do Senado, ele também tem algumas formas de controle que ele realiza aqui no desempenho do controle legislativo. Olha só. Essa é a mais cobrada em prova, é super famosona. Vamos dar uma bisurada nela. Que é aquela competência que o Senado tem para aprovar a escolha. Para aprovar a escolha de determinadas autoridades, aprovar a escolha de certas autoridades pelo Executivo, pelo Poder Executivo. Algumas delas, com certeza, tu já deu uma olhada, até porque é algo muito ligado também ali ao direito constitucional. Vamos colocar aqui? Vamos lá, ó. Primeiro, ministros, quando o presidente da República vai fazer a nomeação aí de ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, a gente sabe que tem que ter aquela aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Tem também a aprovação daqueles ministros do TCU. Mas veja bem, não são de todos os ministros do TCU. São daqueles ministros do TCU que foram indicados. Não são de todos, são daqueles indicados pelo presidente da República. Quando você estuda a composição ali do TCU, a gente sabe que um terço dos membros lá é indicada pelo presidente. Então, todas essas indicações aí que o presidente faz tem que ser o quê? Aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal. Tem aquelas pegadinhas, mas aí você já vai ver em direito constitucional, sabe? Tipo TRT, TRF, não, aí não tem. Funciona diferente, tá? Já é outra história. Aqui o que tem que ter essa aprovação é dessa galera que a gente tá vendo. Tem mais? Puf, tem um monte mais. Tem mais um monte. Olha só. Também aprovação do nome aí. Dos governadores de territórios, embora a gente nem tenha nenhum território hoje no Brasil. Tá lá na Constituição Federal, tá lá na CF. Olha outra legal importante, ó, a nomeação do PGR, do Procurador-Geral da República. A nomeação também do presidente e dos diretores do Banco Central. Então, isso aqui também passa pelo crivo do Senado. Pelo crivo do Senado. Tem também, aí a CF fala até de forma meio genérica, os demais cargos que a lei determinar. A gente vê que isso aqui não é um rol taxativo. Fala também lá, o último, ó. de chefes, demissão diplomática, de chefes, demissão diplomática, que tem ali em caráter permanente. Olha, vou te falar. Qual que a banca pode cobrar atalhos? Ah, qualquer um. Varia muito do concurso, claro. Varia muito do concurso. Pô, você pega o concurso do TCU. Pô, se você não souber isso aqui, você não tem nem que fazer a prova, entendeu? Você não sabe isso aqui, você não tem nem que fazer a prova. Aí é o basicão. Mas, ah, em geral, professor, de forma mais genérica, tá, beleza. Ministros aqui do STF, é um exemplo muito comum, tribunais superiores também, do PGR, também é comum aí. Presidentes e diretores do Banco Central é mais quando a banca tenta dar uma apelada. Governador de território não é muito comum, não, até porque nem tem território no Brasil. Mas assim, ministro do STF é o exemplo mega clássico da galáxia. PGR também, né? Vira e mexe, a gente tem aí algumas coisas que na mídia falam bastante acerca do PGR e tal. Pode ser que o examinador acaba perguntando. Mas repare aqui, eu não vou aprofundar muito essa parte, porque aí já acaba entrando lá em constitucional. Não é o nosso objetivo. Em direito constitucional, quando você estuda poder legislativo e tal, aí você pega o latão pesado. Olha que coisa louca. Tem muito edital que nem tem essa parte inconstitucional, mas o basicão a gente tem que saber aqui em ADM. Então aqui a gente não aprofunda, aqui a gente vai mais no basicão, no superficial, entre aspas, que é o que poderia jogar em prova. Os aprofundamentos seriam em conste. Combinado? Combinado. Então pode bater o print aí. Tem mais duas que eu quero jogar para você. A gente viu aqui então que uma dessas competências do Senado é fazer aí a aprovação da escolha de certos nomes. Ministro do STF, como funciona? Ah, é nomeado pelo presidente, mas tem que ser aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal. Show de bola? Então vou trocar. Opa! Pode bater o print desse aí. Beleza? Beleza. Tem mais alguns que a gente vai falar ali. No próprio texto de lei. A gente vai falar de mais algumas. É que essas aqui é só para dar uma jogada. Ó, agora olha só. Olha aqui. Quando a gente fala aqui da Constituição Federal, quer ver? Dá uma olhada no artigo 50, ó. O artigo 50, a gente falou dele um pouco lá atrás. Mas veja bem. A Câmara dos Deputados, o Senado Federal, suas comissões, eles vão convocar e tal, tal, tal. Esse aqui foi aquele que a gente já falou. Ó, agora aqui o 52. Ah, peraí, deixa eu jogar mais um primeiro. Peraí, antes da gente ler o 52, calma lá. Antes da gente ler o 52, deixa eu jogar mais duas aqui do Senado. Só continua naquela que a gente viu antes. Daqui a pouco a gente vai para o texto de lei. Ó, também compete ao Senado autorizar. Essa aqui é bem difícil ver em prova, tá? É bem específica, mas beleza. Mas beleza. Autorizar operações. Vou esquematizar, cara, porque o texto na CEF ele não ajuda. Esquematizando, pelo menos cair, fica mais fácil de lembrar na hora da prova. Operações externas de natureza financeira. De natureza financeira. Que no caso envolva aí interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal. Você vê que a Constituição fala dos territórios também, embora nem tenha território hoje no Brasil, e dos municípios. Cara, esse aqui, o examinador só cobra quando ele quer sacanear mesmo, é muito raro. O próximo não, o próximo é um pouquinho mais comum. Lembra que a gente viu que tem que aprovar, então, a nomeação do PGR? Lembra que quando o presidente vai nomear o Procurador-Geral da República tem que ter aprovação do Senado? Tem, no caso do PGR, tem que ter aprovação para colocar e para tirar. Vamos lá. Tem esse aqui também, ó. Aprovar, no caso, a exoneração. A gente viu que a nomeação deles também. Mas aqui é para tirar ali fora agora. A exoneração do PGR, do Procurador-Geral da República, claro, quando essa exoneração for feita antes do término, antes do término do mandato. Muito bem? Muito bem. Agora sim, pode bater o print aí de novo. Vai lá. Essa de autorizar a operação externa não é muito comum. Tem uma ou outra, maldade do examinador, mas existe. Aprovar a exoneração do PGR. Legal, né? Dá para cobrar em conjunto até com a outra ali, que está a nomeação dele também. Beleza? Beleza. Agora a gente fez o resuminho, fez o esqueminha. Agora vamos dar uma olhadinha ali como está dentro do artigo 52, tá? Porque a gente viu 50 que fala lá das mesas, tal. Beleza, já foi. Agora vem ver do 52, que é do Senado. Saca só comigo. Saca só comigo, deixa eu pegar aqui o marca-texto, ó. Compete privativamente ao Senado Federal. Lógico, né, eu não coloquei todas as competências do 52, porque não interessam para a gente. O que interessa aqui são aquelas relativas ao tópico de controle. Ó, aprovar previamente, por voto secreto, após arguição pública, a escolha de magistrados, nos casos estabelecidos nessa Constituição Federal, no caso ali, está falando de ministro do STF, ministro de tribunais superiores, que a gente falou antes, tá? Eu esquematizei aqui. Ministros do Tribunal de Contas da União, no caso TCU, indicados pelo presidente, aqueles que foram indicados. O governador de território, meio raro. Presidente e diretores do Banco Central. O procurador-geral da República também. Beleza? No caso aqui, a gente falou, deixa eu colocar aqui do ladinho, desses magistrados aqui da linha A, é do STF e tribunais superiores. Ele não está expresso aqui, isso aqui a gente extrai de outros momentos da CF, mas eu reuni, né, no esquema para ficar mais fácil. Seguindo aí, ó, outros cargos que a lei determinar, deixa meio genérico, ele também vai aprovar previamente por voto secreto, agora nesse caso, em sessão secreta, a escolha de chefes, demissão diplomática de caráter permanente. É tão comum, entendeu? Mas a gente está fazendo aqui um estudo um pouco mais substancial, então tem que pegar essa parada. Beleza? Se quiser bater o print aí dessa parte, pode bater que eu vou trocar de tela. Vai lá. Pode bater o print aí. Pronto. Pronto. Olha só. Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, Estados, DF, territórios e municípios, aprovar por maioria absoluta e por voto secreto a exoneração de ofício, claro, é o presidente que quer exonerar ele, do PGR antes do término do seu mandato. Então repare que aqui nós estamos falando todas de formas de controle. Pode reparar que são todas situações que o Poder Executivo vai fazer algo e está rolando uma forma de controle. Então, quando o presidente vai nomear o PGR, isso passa pela sabatina do Senado, pelo controle do Senado. Antes dele nomear, o nome tem que ser aprovado. É uma forma de controle. Ah, e os outros incisos? Não, sai fora, é direito constitucional. Aí esse abacaxi não é meu, não. A gente está pegando aqui alguns exemplos, assim, mais ou menos, não é nada de outro mundo. Se vier em prova, é meio pra bola. Fechou? Bateu o preço dessa parte? Então vai que eu vou trocar de tela de novo. Fica bobeando aí não. Trocando em 3, 2, 1. Agora olha só. Vamos falar um pouquinho dentro do controle parlamentar direto, aquele realizado pelas comissões. Aqueles realizados pelas comissões. Não é assim, nossa, que coisa de louco. Mas, né, você vai ver mais inconstitucional também. Mas vamos falar um pouquinho aqui daquelas comissões da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Como assim comissões, Thales? Ah, você conhece. São as famosas CPIs, Comissão Parlamentar de Inquérito, é a famosa CPI. Pô, CPI. Em direito constitucional, quando está no seu edital, lógico, tu estuda mais a fundo. Aqui a gente vai dar aquele papirão para se a banca vier perguntando algo, a gente desossa. Bora lá falar um pouquinho, ó, dessas competências aí das temidas CPIs. Primeiro, tem competência para convocar. Essa aqui a gente já falou, hein? Mas vamos colocar de novo, porque é o momento dela. para convocar ministro de Estado, para convocar ministro de Estado. A gente já viu isso na aula, depois eu te mostro onde que a gente viu no nosso esqueminha. Autoridades diretamente subordinadas ao presidente da República, ministro de Estado, e autoridades diretamente subordinadas ao presidente da República, beleza? Para deporem acerca, para prestarem depoimento acerca de assuntos inerentes às suas atribuições. Assuntos inerentes às suas atribuições. Ô, professor, isso não me é estranho. É claro que não é estranho. A gente falou dessa parte já, quer ver? Vou te mostrar, ó. Deixa eu achar aqui no slide que a gente já fez no outro vídeo. Ó, dá uma olhadinha aqui nessa página. Já viu? Só estou fazendo a costura. Lembra que a gente viu que as casas legislativas, a Câmara e o Senado, eles podem convocar ministro de Estado, autoridade subordinada diretamente para, então, prestar informações pessoalmente acerca ausência, justificada aqui no responsável? Então, a gente já falou tudo isso. A gente, essa observação aqui que eu estou falando para você fazendo o link, ó, também feito pelas comissões, que é o que a gente está vendo agora. Então, essa atribuição aqui, que a gente viu que pode ser feito pela Câmara, pelo Senado, também pode ser feito pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Observação que a gente fez o material lá atrás. Só estou, ó, costurando, fazendo o link. Ah, aí quando tu estuda fica muito mais fácil, né? Ficar repetindo tudo várias vezes, beleza? Beleza, então esse aqui a gente tinha visto já. Deixa eu colocar aqui onde a gente parou agora. Aí, pronto, é a mesma coisa. Então as comissões, as CPIs também podem convocar para depor pessoalmente, tal, 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 daquela mesma forma. Combinado? Combinado. Seguindo aí. Seguindo. As CPIs também possuem como atribuição. Vamos esquematizar aqui. Depois a gente dá uma lida, mas primeiro vamos esquematizar. Receber petições, reclamações, petições, reclamações, representações, representações ou queixas. Então vai lá o dedo duro, vai lá, tá ligado? Vai lá. De quem? De qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Pra quê? Calma aí que eu já vou colocar. De qualquer pessoa. Que tá lá, entre aspas, então, querendo denunciar atos ou omissões de autoridades, ou também, se for o caso, de entidades públicas. A gente vai ler como está na CF. Eu sempre gostei muito de esquematizar essa parte, porque ajuda ali na memorização. Porque precisa decorar e tudo, sabe? Mas sei lá, cara, eu pelo menos quando eu estudava, eu sei lá, pá, 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 só lendo. Faz parte, tá? Faz parte. Mas eu não sei, parece que fica tudo meio, sei lá, meio genérico, meio embolado, né? Parece que a gente leu o dispositivo e esquisito, não é verdade? Você passa por isso também, né? Faz parte da vida de concurseiro. Então, esses mais relevantes, eu sempre gostei de fazer esqueminha. Porque, pô, a gente dividiu ele, separou tal, fica assim, mais fácil para o cérebro assimilar. E quando vem uma questão, a gente consegue até enxergar ele de forma um pouquinho melhor. Eu sempre gostei muito de estudar assim. Claro que não dá para esquematizar tudo, senão não tem fim o nosso estudo. Mas esses pontos mais importantes que fazem parte, é super legal. Seguindo aí, então, ó, pode bater o print, vai lá. Dedinho no print. A gente vai ver mais algumas atribuições aqui das CPIs e a gente fala um pouquinho delas. Pronto? Pronto, querido professor. Então, vem aqui, que agora olha só mais outras, ó. A CPI também possui aí como atribuição solicitar o depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Tá vendo? Dependendo da fria que tu se mete aí, até você é perigoso um dia ir lá depor. Vai marcando para tu ver, vai mexendo no bagulho errado aí, ó. Só que bonito. Também tem atribuição aí para apreciar e emitir parecer, apreciar e emitir parecer acerca de programas, de obras e também planos de desenvolvimento. Isso aqui também não é tão cobrado não, tá? Eu estou esquematizando, como a gente está analisando toda essa parte, estou esquematizando para ficar mais gostoso para estudar aí depois. Tá. Essas aqui, então, são as atribuições da CPI. Beleza? Beleza. Agora, a gente vai falar um pouquinho mais da CPI, de algumas coisas que não estão bem na CF, porque aqui a gente vai analisar o texto da Constituição. Mas tem alguns entendimentos ali doutrinários, jurisprudenciais, que assim, eu vou pegar a parte básica, como a gente conversou. Eu não vou me meter muito a fundo nessa parte, porque senão eu vou acabar dando aula de constitucional, que não é o objetivo. O aprofundamento necessário, aí você vai ver lá em direito constitucional, quando você for ter aula com a Adri, por exemplo, minha irmã Adriane Fault, ela vai chegar, pegar tudo que você precisa, mas lá, porque lá pode ser cobrado. Aqui pra gente, o basicão já resolve lindamente. Vamos lá então. Olha só. Quando a gente fala aqui da CPI. Primeiro, as CPIs, elas possuem poderes de investigação, elas possuem poderes de investigação, ó, que parada louca essa daqui, ó. Próprios das autoridades judiciárias. Então, elas têm esses poderes de investigação próprio das autoridades judiciárias. Aí, como eu disse. Lá em direito constitucional tem uma jurisprudência muito viva acerca dessa parte. Ah, é comunicação, telefônica e tal. Lá você aprofunda, nem vem aqui que esse abacaxi não é meu. Mas eles têm esses poderes, claro que tem essas observações que tu vê lá, mas olha que legal, cara. A CPI, ela tem esse poder de investigação próprio de autoridade judiciária. É, um poder muito amplo. Mais um detalhe. É importante. Os poderes que ela tem é de investigação. Elas, as CPIs, não possuem poder condenatório. Então, veja bem, elas não estão atuando como órgão judicial, como órgão jurisdicional, beleza? Elas não estão atuando como órgão jurisdicional. Mas e aí, professor? Elas vão lá, então o que elas estão fazendo? Elas estão fiscalizando. Elas fiscalizam. É isso que elas fazem, elas não condenam. Tá, mas ela está fiscalizando. Ela pode condenar? Não. Mas e se ela verificar que tem coisa errada? Cagueta? Ela vai dar de X9. Ela vai investigar. Ela falou, ah, malandrinho, peguei fazendo coisa feia. Deixa. Vou lá contar tudo lá para o órgão próprio. Aí por órgão, depende qual que é a autoridade que está sendo investigada e tal. Então elas fiscalizam e o que que elas vão fazer? Claro, quando verificarem irregularidades. Elas não condenam, elas não irão julgar a que condenar. Elas representam. É uma forma chique de falar assim que é. Vai caguetar? Elas representam ao órgão competente. Beleza? Muito bem. Pode bater o print. Pô, CPI dá para falar muita coisa delas. Mas para a gente, isso aqui já é mais do que o suficiente. Caso a banca queira aí aprofundar mais do que isso, é muito mais provável ela fazer em direito constitucional, claro, se estiver no seu edital, né? E mesmo que ela até aqui venha encher o saco, você vem constitucional essa parte também. Pronto, show de bola, beleza. Vamos ver como está no texto da lei? Da lei não, né? Da Constituição? Então vamos lá, vamos ver lá e a gente parte para o controle indireto. Chega comigo, ó. Olha só. Deixa eu pegar o marca-texto. O Congresso Nacional e suas casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato que resultar da sua criação. As comissões, em matéria de sua competência, cabe convocai ministro de Estado para prestar informações sobre assuntos inerentes às suas atribuições, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissões das autoridades ou entidades públicas contra atos ou omissões. Beleza? O 5. Solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Apreciar programas de obras, planos nacionais, regionais, setoriais e de desenvolvimento e sobre eles emitir parecer, também nada assim de outro mundo. Quer bater o print? Pode bater o print, que eu vou trocar. Bobeirinha, né? Bem bobeirinha. A gente viu aqui essas atribuições, é que esquematizando fica muito mais fácil até a gente lembrar na hora da prova. Belezeira? Belezeira. Olha só. Olha o parágrafo terceiro. As comissões parlamentares de inquérito, então as famosas CPIs, as comissões parlamentares de inquérito, terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Além de outros previstos nos regimentos das respectivas casas, serão criados pela Câmara dos Deputados, pelo Senado em conjunto, blá blá blá. Aí ele vai dando o restante daí, da parte que fala da CPI. Mas a gente viu ali aquela parte que fala, então, dos poderes de investigação próprio das autoridades judiciais. Maravilha? Beleza, professor. Então tá. A gente viu aqui todas as formas de ser feito o controle parlamentar direto. Por que, Thales, a gente fala de controle parlamentar direto? Controle parlamentar. A gente está falando aqui do Congresso, da Câmara, do Senado e de seus órgãos fracionários, das mesas, comissões e tal. Repare que é o próprio legislativo, são órgãos do legislativo que estão fazendo isso, não é? Por isso que a gente fala direto. Quando é um tribunal de contas fazendo, a gente chama indireto. Por quê? Vem o tribunal de contas e leva para o legislativo. Por isso que a gente fala indireto e indireto. Beleza? Mas o indireto a gente vai ver aí que, no caso, aquele feito com auxílio dos tribunais no próximo vídeo. Valeu, grande abraço, até já.